Como eu já cansei de dizer aqui no Motor Gráfico, uma das melhores coisas de trabalhar com videogames é ter a oportunidade de conhecer as pessoas que a gente admira no meio. Eu não sou fã só de videogames, mas das pessoas que fazem e falam de videogames. As pessoas que eu cresci acompanhando e me inspiraram a fazer o que eu faço hoje. E finalmente poder estar tendo a oportunidade de trocar uma ideia com essas pessoas e ouvir as suas histórias, olha, é mágico. E pra contar um pouco da sua história, hoje eu estou aqui com ele, Francesco Casagrande. Por favor, se apresente, quem você é, o que você faz e onde as pessoas podem te encontrar.
Salve galera, prazer, valeu Kevin pelo convite. Bom, meu nome é Francesco, como foi dito, eu sou produtor de conteúdo sobre videogame pro canal e pro site do Voxel. Eu sou árbitro de luta livre, a famosa lutinha de mentira. O que mais eu faço? Acho que eu só faço isso. Mas eu produzo tanto no Voxel, como dito, mas também para as minhas redes sociais. Tanto o Twitter quanto o Instagram são arroba Francesco Simões, o que é curioso, porque eu uso o nome Francesco Casagrande, mas a arroba já tinha, aí eu tive que ir pro outro sobrenome.
Cara, antes de definitivamente começar essa entrevista, primeiro você vai ter que me explicar que rolê aleatório é esse e como foi que você conseguiu juntar jornalismo de games e wrestling.
E o engraçado é que meu amor pela luta livre começou separado, mas aos 9 anos, 10, se juntou assim com o mundo dos videogames demais, assim. Uma coisa não conseguia se afastar da outra. PlayStation 2, principalmente, o que eu jogava dos jogos da WWE não tá escrito. A ponto de que meu pai um dia achou que eu tava começando a ficar viciado. Ai, essa velha guarda pegou o CD e quebrou na minha frente. Falando assim, já era, acabou. Parou com essa brincadeira.
Pelo menos não era original, né?
PlayStation 2 original.
Isso nem existe, né? Que frase boba.
Pior que o meu primo foi morar durante um tempo em Portugal por causa do trabalho do pai dele. E aí quando ele voltou, ele me deu de presente uma collection, acho que 3 jogos do Mortal Kombat originais, assim. E aí até hoje eu tô procurando alguém pra vender, porque é isso aí, se você é fã de Mortal Kombat, manda DM, hein? Mas é engraçado esse contraste da luta livre com o mundo dos videogames. Mas acaba que uma coisa puxa a outra, meu tempo de teatro também, porque durante a escola... Eu sempre fui um cara um pouco tímido, mas que não queria ser tímido. E aí, quando eu comecei a fazer teatro, eu comecei a me soltar, aprendi a falar em público, comecei a gostar de falar em público, a apresentação da sala, a minha professora de história adorava fazer teatrinho. E aí, eu gostava de história, gostava de apresentar, então na hora que ela anunciava um teatrinho, havia 2-3 pessoas já colar em mim pra gente fazer. Porque eles sabiam que eu ia fazer o personagem principal, eles teriam que fazer pouca coisa.
E com certeza você deve ter feito aqueles trabalhos de faz um vídeo mostrando a sua vizinhança, ou a sua família, o lugar que você mora, e você sempre tirava 10 nesses trabalhos, né?
Cara, eu cheguei a fazer alguns vídeos até um pouco mais que isso, porque sou meio boyzinho. E aí, eu sempre tive aula de informática.
Ah, você é o boyzinho da parada. É você.
Sou eu. Achamos. Não sou o único, mas achamos o boyzinho. E aí, a gente aprendeu a mexer no Movie Maker. No ensino médio, aprendemos a mexer no Photoshop. Foi muito bom, porque no ensino médio, quando a gente começou a aprender o programa Photoshop, eu já mexia no Photoshop fazia 2-3 anos, porque eu produzia... Eu tinha um canal do YouTube próprio, que depois até contar um pouco sobre... E aí eu lembro de chegar nas aulas, eu ficava vendo site aleatório. Quando faltava os 15, 20 minutos que tinha que começar a fazer o trabalho, eu fazia em 5 minutos e voltava a fazer os bagulhos.
O que realmente era divertido fazer, né?
Nossa, só super. Olha, pega e mexe esse mato pra cá, tira essa pessoa daí. Mas, tá bom, vai, próximo. Aí deixa eu ver meu vídeo no YouTube logo. Mas na escola eu fazia muita coisa de vídeo, então gravar e editar. Inclusive o vídeo da formatura que a gente fez... A gente pôde fazer um vídeo nosso. É eu que fiz. E eu fiquei muito frustrado. Porque eles não... Nossa, lembrei agora. Eu fiz o vídeo da formatura do nono ano. E da formatura do terceiro ano. Eu tinha esquecido do nono ano.
Cara, no nono ano eu não sabia nem quem eu era ainda. E você já tava editando vídeos.
Tava. Mas naquele... Nono ano... Ó, nono ano acho que eu tinha já meus 14. Eu comecei a fazer vídeo pro YouTube em 2012, que eu tinha 13. Então eu já tava mais ou menos entendendo o que era o Premiere, como mexer. E aí era a galera pedia pra fazer trabalho na escola. Tirava um dinheirinho assim, sei lá, uns 10 conto a edição, 15 conto a edição, dependendo do trabalho. E no final vale a pena, porque o resultado ficava legal e entrava grana pra eu comprar joguinho na Steam.
Geralmente, Francisco, quando eu quero entrevistar uma pessoa, eu sempre faço o meu dever de casa, né? Eu consumo tudo que tem disponível na internet dessa pessoa pra ter conversa, né? Ter papo. Às vezes a pessoa fez uma coisa super incrível que eu não sabia. Acaba que você vai pesquisando, vai aprendendo mais sobre a pessoa.
Me desculpa por isso, inclusive.
É, pois é, você chegou no cerne da questão, você chegou no ponto. E não tem muita coisa na internet sobre você. O que me deixa muito curioso pra saber quem é essa pessoa com quem eu tô falando. Então vamos voltar um pouco na infância e me fala um pouco quem era o Francisco quando criança, quando moleque, quando com o nariz aí escorrendo de catarro, né? Você já falou um pouco sobre os seus joguinhos de luta livre no Play 2, mas qual foi realmente o seu primeiro videogame e o pontapé inicial pra você entrar no mundo dos joguinhos?
Olha, eu acho que videogame sempre teve na minha família, pelo motivo de que todo domingo, até minha bisa falecer, isso em 2012 mais ou menos, todo domingo a família inteira se juntava lá na casa da minha bisa. Então eram as 5 filhas e o filho, 5 netos e 4 bisnetos mais agregados. Então era muita gente. E eu sempre tentava chegar cedo porque a minha tia-avó, ela tinha um Nintendo 64. Não foi o primeiro console que eu joguei. Na verdade, o primeiro console que eu joguei foi no meu vizinho da frente, de Atibaia, que eu tive uma casa em Atibaia, e ele tinha um Nintendo... Não, um Super Nintendo, isso. E a gente jogava bastante aquele game dos Power Rangers, Beat'em Up, que acho que é o do filme. E é muito bom. E também o Tartarugas Mutantes Ninjas 4, Turtles in Time, também adorava muito. Mas quando eu ia pra casa da minha tia-avó, eu jogava os 3 jogos que ela tinha, o Super Mario 64, um de corrida do Star Wars 1, eu não lembro exatamente o nome, mas você pilotava a nave que o Anakin pilotava no primeiro filme. E o terceiro era um de jet ski, que, cara, eu cheguei a fazer vídeo sobre ele, eu esqueci o nome agora. Mas era um de corrida de jet ski também. E o meu primeiro videogame mesmo foi um, se eu não me engano, foi um Polystation, que eu jogava, tipo, contra num videogame que eu achava que era um Playstation 1 e eu... Achava, sei lá, por um ano e meio eu achava que era um PlayStation 1. Eu lembro que Contra foi a maior tristeza da minha vida, porque eu nunca consegui passar da primeira fase quando era pequeno.
Peraí, alguém conseguiu?
Ah, acho que nem grande conseguiu direito. Só esses tals de speedrunners, que deve ser tudo montagem, eu não acredito nisso aí não. É tudo mentira. Depois de um tempo, meu pai e minha mãe me deram um PlayStation 1. Isso eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos. Se quiserem fazer a conta, eu sou de 99, tá? Então... Eu sou bem novinho.
Cara, isso pra mim foi a coisa mais mind-blowing que o Francisco falou quando chegou aqui. Ah, eu só tenho 23... Velho, eu tenho 22 anos. O cara é um ano mais velho que eu só.
É engraçado isso, porque eu realmente comecei a fazer... A trabalhar com... Muitas aspas no trabalhar. Com isso, aos 13 anos eu faço meu primeiro canal do YouTube. Vai 12 pra 13. Com 14 eu participo de um negócio da revista Mundo Estranho, que é a Turma do Fundão, que me permite fazer a primeira cobertura de BGS da minha vida. E com 18, logo que eu entrei na faculdade, eu já tava conseguindo um estágio na NZN, lá no Voxel. Então eu comecei realmente bem novo de me envolver com a parte de trabalho mesmo.
É, só pra deixar claro, você cursou jornalismo, não é isso?
Não, aí é uma coisa que a galera se engana. Eu, na verdade, cursei rádio e TV, que é quase... Não é quase a mesma coisa, mas é próximo. O rádio e TV, ele é tipo uma faculdade de cinema pra quem não é nem tão burguês, nem tão culto, se eu posso assim dizer. Porque o rádio e TV, ele, como o nome diz, rádio, TV e internet, né? O curso mudou recentemente o nome. Então ele forma pessoas que são chamadas radialistas, mesmo que não trabalhem só com rádio, mas TV... E também internet, diretor de fotografia, diretor, produtor, editor. Então forma grande parte das pessoas que trabalham numa produção.
Então você tá me dizendo que rádio e TV é o que tá entre cinema e letras?
Dá um pouco, porque também tem a parte de roteirista. Eu diria que tá mais entre cinema e jornalismo mesmo. Porque tem muita gente que faz rádio e TV e acaba trabalhando na parte de jornalismo. Seja como apresentador, seja como redator. Mas também não chega a ser um cinema, porque mesmo que a pessoa seja formada em rádio e TV, tenha tudo de necessário pra trabalhar no cinema, acaba indo pra produções de um escopo menor. E cinema no Brasil também é muito complicado, extremamente difícil.
Só pra gente se localizar aqui na linha do tempo, você entrou na faculdade, isso já era que ano, mais ou menos?
Isso foi 2017, porque eu sou de janeiro. E aí eu acabei a escola em 2016, aos meus 17, e aos 18 eu já tava entrando na faculdade grande aí em Bimborumbi, lugar que eu não quero nunca mais voltar.
E aí, logo em seguida, você já conseguiu esse estágio na NZN, não
é? Uhum. É até curioso essa história, porque eu tinha discutido com a minha mãe de, em 2017, tirar um ano sabático, porque não, porque escola, eu não me vejo trabalhando, etc. Ela me encheu o saco e eu decidi entrar na faculdade. Aí, lá pra... eu acho que foi maio, mais ou menos. Antes de tudo, eu tenho que voltar um pouco no tempo. Eu sempre fui fã do canal Baixa Aqui Jogos. Desde 2013 eu assistia. Tem, inclusive, um checkpoint que eu fiz antigo, que eu pego uma gravação da BGS 2013, essa que eu falei que eu fui cobrir lá como parte da equipe da revista Mundo Estranho, eu conversando com a Mari. A Mari tava me entrevistando pra ver o que a galera gostava na BGS, e foi meu primeiro contato com a Mari, foi meu primeiro contato com o Sotobelo. Depois eu continuei assistindo, depois que a Mari saiu, entrou o Sarda, e só que eu fiquei um pouco afastado do YouTube, eu acompanhava mais ou menos por cima, mas não era algo que eu via diariamente como antes. Aí, voltando pra 2017, um amigo meu falou, olha, abriu vaga lá no Tecmundo Games, na época ainda Tecmundo Games, pra apresentador. Eu falei, manda aí. Eu fui lendo os requisitos, falei, pô, inglês eu tenho, conhecimento Adobe Premiere eu tenho, passado produzindo conteúdo eu tenho, pô, eu tenho todos os requisitos, vou mandar.
Só pra deixar claro aqui, pro pessoal não ficar confuso, o Voxel antes se chamava Baixa Aqui Jogos, não é isso?
Isso, foi Baixa Aqui Jogos até 2014, se eu não me engano. Em 2014 virou Tecmundo Games e em 2017 virou Voxel. Então tiveram duas mudanças de nome, porque são estratégicas da empresa mesmo de querer mostrar a marca pro mercado publicitário, querer diferenciado dos outros produtos, etc. Inclusive eu participei da discussão de decisão do nome do Voxel e foi muito bom porque ninguém tinha sugerido Voxel porque o site voxel.com.br tinha sido comprado. Então a gente falou, não, vamos procurar alguns nomes que não foram, né? Nomes discutidos. Deu Zebra, sugestão minha, super idiota. Porque NZN significa No Zebra Network. Aí eu falei, não, Deu Zebra, não. Aí High Score, era legal, mas tinha...
Era difícil de escrever.
Exato, e muito longo também. E a gente pensou em ainda outras sugestões. Eu lembro do chefe chegando e falando, esse Vox aqui, ele falou, a gente procurou ali e já tem. Então a gente deixou quieto, ele, não, tá bom. Apresentamos, dá uma semana e ele fala assim, a partir da BGS vocês vão se chamar Vox. Eu disse, caraca, você comprou? Comprei o domínio. Mas, voltando, eu mandei um vídeo pra eles quando a vaga foi aberta, porque era a saída do Sotobelo. Na verdade, o Sotobelo já tinha saído, ficou o Sardo e o Dias. O Sardo estava saindo para ir para a Ubisoft, onde ele tá até hoje, e o Dias não ia ficar sozinho, então foram contratar mais um. Era para você mandar um vídeo de até um minuto apresentando duas notícias, e um vídeo de 2 a 3 minutos se apresentando. E eu tentei fazer uma edição parecida com o Checkpoint na época, assim, nossa, gastei um tempo, pá, mandei. Sem expectativa. Uma recomendação que eu faço para todo mundo. Vaga de emprego, manda sem expectativa.
Manda e esquece.
Manda e esquece.
É tipo comprar na AliExpress, compra e esquece, um dia chega.
Isso, vai ser um mês esperando, então finge que não viu, principalmente pra mim que tem ansiedade, compras é mais difícil. Mas quando é vaga de emprego, só manda e segue vida, vou jogar alguma coisa. A data de receber a resposta era até tipo 27 de junho, e eu não recebi 27 de junho. Eu falei, tá bom, né? 2 dias depois recebo e-mail do Dias falando, vimos, a gente atrasou um pouco por causa da mudança de escritório. Vem pra cá sexta-feira, 8 da manhã, pra fazer a apresentação, a segunda etapa. Eu tô acordando todo dia, 2 da tarde, porque eu sou um vagabundo que só estuda de noite, eu vou ter que acordar cedo pra caceta. Ok, bora. Lá vai a Francesquinha, quase virando a noite. Consegui dormir acho que 4 horas, né? Nervosismo, imagina.
Um dia antes de uma entrevista de emprego, ninguém consegue dormir.
Não, de forma alguma. Barriga revirando, cabeça a mil. Cheguei lá, foram algumas pequenas etapas, tipo, participa de uma transmissão, uma falsa transmissão ao vivo aqui da E3. Apresenta o checkpoint aqui ao vivo, escreve o roteiro, faz uma entrevista falsa, como se fosse com alguém da Blizzard, o diretor do Overwatch, e edita o seu checkpoint.
Só coisa simples, né? Só coisa assim cotidiana.
E Então, pra mim era, porque grande parte disso eu já tinha feito nos meus canais do YouTube, que... Nossa, eu vou ter que falar. Eu tinha dois canais do YouTube que tinham o mesmo nome, chamado F Hard Gamer. Olha que 2013!
Que fedor de 2013, né?
Nossa, o gamer no final, super importante pra galera saber que era de videogame, claro.
Uhum, claro.
E você precisava de um nome diferente, né? Venom, Feromonas. Então, que nome é F-Hard? Por quê? Não sei. Mas tá lá o nome. E com isso eu produzi diversos tipos de conteúdo diferente, fiz live, etc. Então eu acabei crescendo e aprendendo muito a apresentar por causa do tempo do teatro, mas também com isso. Então quando eu cheguei lá e tive que fazer esses requisitos, eu achei até tranquilo. Não que eu estava confiante, muito longe disso, mas eu achei que seria mais complicado.
Mas também não estava morrendo de ansiedade.
Não, não. Felizmente não, eu tava tipo, vai ser o que for pra ser e vamos lá. Fiz tudo certinho, fui pra casa, depois de um tempo, vem o Igor Lopes, que cuidava de toda a parte de vídeo lá da empresa, e falou, então, acho que você recebeu o e-mail do Dias, que você não passou, né? Isso ele me chamou no Facebook, eu achei até estranho. Fui conferir o meu e-mail, nada. Eu falei, não, ele, não, tudo bem, relaxa, você não passou. Eu falei, ah, pô, obrigado, hein. Mas nós temos uma vaga de estagiário. Opa, peraí, eu faço rádio e TV, você precisa de um estagiário de vídeo? É, um estagiário de vídeo, esse é o salário, etc, 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 etc. Eu só preciso que você faça um teste aqui pra mim, rapidinho. Escreve uma notícia sobre um jogo que você gosta. Era um negócio de dica. Aí eu peguei e escrevi um texto de dica sobre Doom. Assim, sei lá, cinco dicas pra você jogar o Doom de 2016.
Essa vaga foi a que ficou com a Kika, não foi?
Exatamente. A Kika acabou ficando com a vaga. Me contaram que no final foram quatro pessoas. A Kika, eu e duas outras que eu não lembro. Uma delas falaram que tipo, a pessoa não se encaixava muito. Na outra falaram que teria que polir a pessoa e queriam uma pessoa mais pronta. Acabou ficando eu e a Kika. E a Kika, primeiro de tudo, é uma grande profissional. Já tinha anos também produzindo conteúdo. Ela realmente é uma pessoa muito... Foi a melhor escolha assim, que fizeram, com certeza. Porque, cara, ela entregou conteúdos espetaculares. Até hoje entrega de forma independente. Acho que ela tá no Start Wall também.
Cara, eu me lembro da Kika aí nos confins de 2014 fazendo vídeo de dica de Rocksmith, cara. É essa Kika que eu conheço.
Verdade! Nossa, eu lembro que teve uma vez que a gente tava zoando na redação de ir atrás do passado das pessoas, e quando fomos no da Kika, ela tinha esses vídeos de Rocksmith. Caraca, nossa, você puxou aí uma boa.
Ó, aprendi a tocar muitas músicas com ela, viu?
Olha só! Ao vivaço, bicho. Beijo pra Kika, inclusive.
Beijo pra Kika.
Aí eu acabei sendo contratado pra fazer essa parte de vídeo. Só que quando eu cheguei, como eu tinha falado, tava uma mudança de escritório e o estúdio não tava pronto. Então me colocaram no lugar onde precisava de gente. Onde era? No Clique Jogos, ajudando a postar os joguinhos no site.
Clique Jogos.
No Clique Jogos. Por basicamente um ano eu fui estagiário do Clique Jogos, ajudando com coisas de vídeo.
Cara, quantas aulas de informática eu matei pra ficar jogando Clique Jogos no laboratório?
Quem não, pelo amor de Deus. Ou mesmo em casa, que eu só sabia, sei lá, eu ligava o PC, ligava a internet. Falava, o que eu vou fazer aqui, né? Ah, vou ouvir música do Eminem e vou ficar jogando Clique Jogos. E era isso que eu fazia. Mas eu basicamente pegava o arquivo do jogo, tirava print, escrevia um título, o título do jogo, escrevia uma descrição e mandava. E aí, em dia de checkpoint, eu ajudava a montar estúdio, algumas gravações específicas. Não sei se você viu o documentário que a Kika fez sobre controles.
Sim.
Tiveram duas diárias que eu fui junto pra fazer tanto a parte de áudio quanto ajudar na iluminação. Tudo maravilhoso e sensacional, Renan Pagliarussi. Hoje ele é chefe de vídeo de toda a NZN e ele é um cara espetacular, assim. Um profissional incrível. Um cara super inteligente que me ensinou muita coisa. Quando eu tava acertando, me ajustava. E quando eu tava errando, me corrigia. Então o Renan Pagliarussi, simplesmente incrível. E eu ficava nessa, né? Ajuda pra cá, faz Clique Jogos pra lá. Ajuda pra cá, faz Clique Jogos pra lá. Até que a Kika, junto do Nick... Eu não lembro sobre o nome dele, mas o Nick cuidava de vídeo da parte de Curitiba, enquanto o Igor Lopes ainda estava na empresa da parte de São Paulo. E falaram, Francesco, você vai apresentar o checkpoint de hoje. Eu, oi? Como assim?
E aí foi tipo o final de Avenida Brasil, né? Ficou tudo preto e branco.
No momento, pareceu, sei lá, 50 minutos passando em um. E eu ia fazer uma notícia aqui, que pegou o roteiro e falou assim, ó, escolhe uma notícia aí de um jogo que você gosta. Cara, não gostava nenhum de jogos. Ah, vai de Metal Gear mesmo. E apresentei. Depois disso, eu acabei apresentando mais um vídeo e outro, e aí eu peguei um checkpoint regular toda quarta-feira. Se eu não me engano, a organização era Kika segunda... Não, Kika era segunda? Acho que era segunda e quinta, dias terça e sexta, e eu pegava quarta. Era um bagulho mais ou menos assim. E isso durou uns 4 meses, aproximadamente. E aí a gente mudou de escritório, e nessa nova mudança de escritório, isso já em 2018, metade de 2018, eu fui efetivado e... fiquei fixo no Voxel. Então a gente tinha 3 pessoas produzindo. O checkpoint era da Kick do Dias 2 vezes por semana, meio uma. E a gente produzia vídeos a mais, né? Tanto que isso possibilitou no Voxel a gente ter uma programação que era segunda, terça, quarta, quinta e sexta a gente tinha checkpoint. Terça e quinta a gente tinha live. E segunda, quarta e sexta a gente tinha um vídeo especial. Às vezes até na terça e quinta. A gente tinha 2 vídeos por dia, às vezes 3. E era muito bom o fluxo de trabalho, conversas com a galera também da redação, no Gujelmin, Bruno Micali, Vini Munhoz, inclusive o Vini que tá até hoje, maravilhoso também. O Micali também é maravilhoso, o Gujelmin também é maravilhoso, mas o Vini, por ainda estar fixo no Voxel, eu acabo interagindo bastante com ele.
E foi até bom você ter puxado esse momento do Voxel, que pra mim foi um momento de ouro do Voxel. Esse 2018, 19 ali, cara... Nessa época, eu trabalhava num hospital e eu trabalhava em outra cidade, né? Então eu tinha que acordar cedo pra poder pegar o ônibus e ir trabalhar. Então, eu sempre tava assistindo vocês às 4 da manhã, antes de tomar um banho e ir pro ponto de ônibus naquele frio. E assim, basicamente, eu chamei você pra conversar aqui hoje pra te contar essa história. Porque isso eu acho uma coisa muito, muito da hora, assim, do mundo da internet e do mundo dos videogames, sabe? Às vezes uma pessoa do outro lado do Brasil, que você nunca esperaria conhecer, aparece pra falar, olha, assisti a você 4 da manhã antes de ir pro trabalho, sabe? E foi esses momentos, assim, de ver a evolução do Voxel e a evolução da equipe, que foi me despertando essa vontade, né, de fazer o meu próprio projeto e falar daquilo que eu gosto também, né? Porque tem essa parada também, né? Às vezes você mora num lugar que ninguém gosta de videogames, só você. E aí você tem que procurar amigos virtuais pra saciar um pouco o seu vício.
Cara, muito bom ouvir isso, porque eu acho que a galera às vezes não tem noção. Mas a sua história, que é a história de muita gente por aí, também é a minha história. Eu também sou assim. Claro que eu tive a facilidade de nascer e morar grande parte da minha vida em São Paulo, capital. Mas eu também fui assim, eu não tinha amigos no colégio que jogavam muito videogame, não procuravam muito sobre videogame, jogavam COD, jogavam FIFA, e eu acabei em final de 2013 pra 14 conhecendo uma galera que produzia pro YouTube assim como eu, a gente ficou muito amigo, era call no Skype todo dia pra jogar junto, falar besteira, falar sobre jogo, e até hoje fico pensando no dia que eu pude mostrar pro público que eu era fã do Baixa Que Jogos, e que 5 anos depois eu consegui estar fazendo o mesmo trabalho da galera que eu admirava. Esse negócio de a gente ter as nossas inspirações, produzir e acabar ouvindo de outras pessoas uma história parecida com a nossa, mexe bastante. E é bom, porque isso significa que nós estamos conseguindo fazer o que as pessoas que a gente se inspira faziam com a gente. Ajudar, incentivar os outros a produzirem o próprio, informar eles... Mostrar que é possível produzir o próprio conteúdo, que é possível criar entretenimento, infotenimento, que é uma palavra que eu gosto bastante, né? Que é a mistura de informação com entretenimento. Dá um espaço pra pessoa falar, não só nos comentários, mas também fazer parte de uma comunidade onde todo mundo produz, todo mundo se conhece, todo mundo interage. Então é muito bom ouvir isso de você, de verdade.
E acho que não só isso, cara. Acho que pelo seu trabalho também, isso provavelmente acontece muito com você. Você conhecer, cara, os seus ídolos, sabe? Conhecer a galera que faz o que você tá falando. Não tô falando só das pessoas que fazem videogame, né? Não tô falando só dos desenvolvedores, do Shinji Mikami, enfim. Mas, cara, no Voxel, você teve a oportunidade de conhecer muitos titãs do jornalismo de games, né? A gente tá falando aqui de alguns, né? A Kika, o Guilherme Dias.
Cara, eu lembro até hoje da primeira vez que eu fui num evento, que foi... do Thronebreaker, a gente pôde jogar acho que 1 horinha do jogo, falar com o desenvolvedor, e lá eu vi pela primeira vez a Bruna Penilhas e o Jean, que vocês já entrevistaram aqui.
Sim, Jean Carlos Mota, um abraço aí.
Um abraço pra ele, porque, cara, eu admiro muito o trabalho dele e foi muito bom pra mim. Mesmo que eles não me conhecessem, eles sabiam que eu estava ali por ser como eles. E eu fui tratado como um igual. E é bizarro, bizarro você ver essa galera, porque nessa época eu já tinha acostumado um pouco com o pessoal do Voxel. E o mais antigo ali que eu conheci da frente das câmeras era o Dias, só que o Dias era de Curitiba, então a gente não tinha muito contato pessoal, né? A gente tinha mais online. Mas ver a Penilhas, ver o Jean, eu não lembro se a GG tava nesse. Mas em um outro dia eu fui, eu acabei encontrando, nossa, esse dia foi maluco. Eu encontrei numa balada a galera da Ubisoft e da IGN que estavam saindo de um evento. E aí lá eu conheci o Bruno, que tá no IGN até hoje. Nossa, eu pude rever o Sardo e o Sotobelo, verdade. Então a galera te tratar como um igual depois de todo esse tempo é simplesmente indescritível.
E é uma coisa que até o Jean falou aqui pra gente quando ele veio aqui fazer a participação dele, que sempre dá muito nervoso, né, você conhecer essas pessoas, porque às vezes você cresceu acompanhando o trabalho delas, né, que nem o Jean, ele cresceu jogando Resident Evil, e um dia o cara tirou uma foto com o Shinji Mikami, sabe? Dá sempre muito frio na barriga conhecer essas pessoas, mas no fim do dia todo mundo é igual, né, são só pessoas e não tem por que você ficar nervoso por conhecer pessoas assim.
Mas é natural a gente sentir, porque puxa aquela memória afetiva, aquele medo de a gente não ser aprovado de alguma forma. Um cara que conseguiu ser maravilhoso comigo e até hoje, nossa, eu tenho um prazer imenso de poder conversar com ele, poder interagir com ele, é o Ricardo Jores. Ele é maravilhoso. Na BGS 2017 ele me deu uma entrevista meio de bate-pronto, assim, ele tava na frente do nosso stand. Falaram, Francesco, vai lá entrevistar. E eu todo nervoso fui. Em 2018, a gente tava conversando pré-BGS. Ele falou, você quer uma entrevista sobre o God of War? Porque eu e o Volpato, a gente vai estar lá. Falei, cara, com certeza, vamos sim. A gente conseguiu, fez a entrevista. E o cara, literalmente, meu ídolo de infância. A gente sempre fala do Johnny Bravo, fala de outros personagens dele, mas, sério, eu cresci vendo Cartoon Network. Eu ouvi a voz dele não sei quantas vezes por dia. E aí tá ele lá me convidando pra ir no almoço de aniversário dele, que ele fez com a galera da IGN, do The Enemy. Ah, vai lá. Não, bora. Vou sim.
Isso é surreal, né, cara?
Simplesmente surreal. Simplesmente surreal.
E muito provavelmente em todo esse tempo de Voxel que você tem, tiveram muitos momentos marcantes, assim, né? Você já citou alguns deles, mas tem algum que quando alguém te faz essa pergunta é a primeira coisa que vem na sua cabeça?
Boa pergunta. Ótima pergunta. Não tenho muito específico, mas eu gosto muito de lembrar as gravações dos meus vídeos favoritos. E o mais legal é que foi um num dia, o outro no outro. Eu gosto muito de H.P. Lovecraft, o H.P. Lovecraft, que escreveu Call of Cthulhu, escreveu diversos outros contos. Eu tenho, sei lá, 7 livros dele aqui.
Fundou uma empresa de impressora também, né?
Boa. Mas eu fiz um vídeo sobre o Call of Cthulhu que tava pra sair.
Você quer dizer aquele jogo antigo, né?
Não, o 2017, se eu não me engano, saiu um jogo chamado Call of Cthulhu, que é em primeira pessoa. Inclusive foi a minha primeira análise. Minha primeira análise foi do Call of Cthulhu. E esse vídeo foi um dos primeiros especiais que eu curti pra caramba fazer. Não é um jogo muito bom, não. É ok. Se você gosta do universo do Lovecraft, tem bastante referência e tal. Mas como jogo em si, não é grandes coisas. E foi fazer um vídeo sobre tanto quem era o Lovecraft, quanto as inspirações para o jogo Call of Cthulhu. E eu me vesti de terno, bonitinho, como se eu fosse Lovecraft. Foi um trabalho em conjunto meu, com roteiro e apresentação, do Renan Pagliarussi, que dirigiu, montou toda a parte técnica de iluminação, gravou. E o editor, que se eu não me engano, era o Iago, que foi um dos melhores editores com os quais eu já trabalhei. Inclusive, sigam ele no Instagram, no Twitter, @iagorb. E no dia seguinte, a gente já tava se preparando pra fazer o vídeo do Red Dead Redemption 2. E esse vídeo do Red Dead Redemption 2 foi o melhor que eu já produzi na vida.
É o que você mostra como portfólio, se alguém perguntar, né?
Sem dúvida, é um dos primeiros, porque tem tanto uma narração séria quanto uma coisa mais tapada, uma apresentação um pouco mais tapada. O roteiro é muito legal e a produção dele foi nessa mesma semana que eu tava fazendo Lovecraft, mas interessante foi, lá na NZN,
trabalhava no Tecmundo, agora trabalha no Mega Curioso, o Rafael Farinácio. E ele é formado em História e gosta muito do primeiro Red Dead, gosta muito dessa virada do de século, né? E o que, que eu decidi fazer com ele? Ele sempre gostou de contar história, a gente saiu, porque ele fuma, a gente foi até um canto ali pra ele fumar. Eu liguei meu gravador e falei assim, tá, me explica sobre essa virada, me explica sobre as 13 colônias, o fim do Velho Oeste. Cara, ele me apresentou, assim, foi meia hora de conversa gravada, inacreditável, que depois eu transcrevi pra um roteiro, eu transcrevi, adaptei pra roteiro, passou por crivo dele, ele aprovou, voltou pra mim, e aí a gente foi gravar, a ideia era a gente gravar num bar, mas tava super apertado, num bar meio counter, assim, mas tava super apertada a data, a gente acabou gravando no Chroma, mas ficou super, super da hora, vestido de cowboyzão, e esses vídeos diferentes que eu fazia, eles não tinham um SEO tão legal. Então, o conteúdo deles não acabava chamando tanta atenção, mas os comentários, o feedback deles são tão espetaculares que eu amo de paixão esse tipo de vídeo. Então, tá no meu coração esse vídeo do Lovecraft junto desse do Red Dead.
E dava gosto de fazer, né? Uma coisa que você gostava muito.
Muito, muito. Cara, imagina, eu fazia isso com 14 anos. Eu fazia sem ser pago. Agora eu tava com uma produção... Eu tinha um estúdio, que não era só meu, né, mas eu tinha uma produção, eu tinha estúdio, eu era pago pra fazer aquilo. Então eu aprendi muito, eu evoluí muito nessa época e foi um prazer enorme trabalhar com todo mundo que eu trabalhei.
Se já gosta de fazer de graça, imagine recebendo.
Exatamente nesse nível.
E agora, Francisco, algumas perguntas um pouco mais existenciais. Se você pudesse dizer alguma coisa para aquelas pessoas que sonham em um dia trabalhar com isso que você tá fazendo, até para mim mesmo, porque eu tô percorrendo aí essa estrada, o que você diria? Para mim, é muito da hora esse papo que a gente tá tendo, porque a impressão que eu tenho às vezes é que para você trabalhar com games, falando de games, produzindo sobre isso, você já tem que ter uma certa bagagem. Você é a pessoa mais jovem que eu entrevisto do meio, sabe? Você tem a minha idade, cara. Você tem a minha idade. Você nasceu em 99, eu nasci em 2000.
Ah, mas eu não sou o mais novo não, tá? Porque a Basile, a Isadora Basile, ela é mais nova que você.
Então marca aí outra pessoa que eu tenho que entrevistar.
Já manda mensagem.
Então, cara, o que é que você diria pra mim e o que é que você diria pra essas pessoas?
O mais simples possível. Produza. Faz o teu. E não precisa comprar câmera, comprar microfone, nada. Faz. Seja um texto, seja uma análise, seja um artigo, um vídeo, um stories, um reel, um podcast. Faça. Por quê? Com isso você vai calejando, você vai aprendendo. Então, se no futuro você precisar editar alguma coisa, pô, eu lembro que lá atrás eu já editei e já sei mais ou menos como faz. Ok, editou, fez. Pô, você precisa escrever um roteiro. Nossa, eu já escrevi um roteiro assim, assim, assado dessa forma, já escrevi aquele também, pô, fez. Então, quanto mais você pratica, quanto mais você produz, mais você melhora. E aí, essa bagagem não vira uma bagagem de... Ah, eu já passei pelo Voxel, pelo IGN, pelo The Enemy, pelo Startwall, pelo Critical Hits. Não, vira uma bagagem de... Eu já produzi de forma independente, eu já fiz isso, 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 isso. Vocês querem me contratar?
E às vezes a galera esquece que isso também conta, né?
Conta, e às vezes... Você consegue um destaque tão grande produzido de forma independente que você, o seu sonho era produzir para uma grande empresa, agora você tem um nome e uma estrutura suficiente para fazer o seu melhor do que com aquela empresa. Mais independente, mais com a sua cara, então produza.
Como diria o ditado, feito é melhor que perfeito, né?
Exata. Nossa, eu morro às vezes com isso, sabia? Eu mesmo morro às vezes com isso. De ideia de, não, vou fazer um vídeo assim, independente... Vou fazer não sei o que, não sei o que lá. Esse projeto dos rios que eu tenho postado agora, eu fiz na base da força, assim. Eu tô com 4 gravados que eu tô só pra editar. Mas pra eu gravar 4, eu gravei acho que 6 num dia só, foi um parto, assim.
Cara, e você fala esse negócio dos reels, velho. Eu sinto a mesma coisa que você, porque eu já tenho uma certa experiência com podcast e tal. Pra mim é até que simples fazer isso, mas cara, quando eu ligo a câmera... Eu me sinto um imbecil, velho. Eu não sei o que é. Mas, velho, eu me sinto um idiota quando eu me vejo assim falando alguma coisa, sabe? E eu já tinha desistido dessa parada de querer expandir a minha produção de conteúdo pra outros mares, sabe? Sair só do áudio.
Não faça isso, pelo amor de Deus, não desiste. Depois eu vou te explicar por quê.
E aí, cara, você gravou aquele vídeo falando do desenvolvedor do Inscryption. Mas quando eu vi aquele vídeo, cara, eu pensei, é isso. É essa parada que eu quero fazer, sabe? Porque é muito também, tipo, às vezes você quer fazer a parada, mas você não sabe como fazer. Ou o formato que você quer, ou o jeito que você quer que as pessoas olhem pra você. Eu experimentei com muitas coisas, eu tentei ser engraçado, eu tentei fazer meme, eu tentei fazer o checkpoint no meu Instagram, sabe? Eu fazia umas paradas assim de notícias também, bem na vibe do que era o checkpoint antes. E aí, cara, na hora que você fez aqueles vídeos, eu pensei, tá, eu acho que é essa parada que eu quero fazer, que até hoje eu não sabia, sabe? É esse tipo de conteúdo, é esse formato, é essa coisa jornalística, mas ao mesmo tempo simples pra qualquer um entender. Foi assim, mind-blowing total, sabe?
Cara, primeiro de tudo, eu sou apaixonado pelo já citado infotenimento. Eu gosto de Jornal Nacional? Gosto, assisto. Eu gosto de os realities da TLC? Não gosto, mas assisto. Agora, quando você tem um programa divertido, como era a proposta da Loading, de você informar, mas com aquela cara bem MTV, aquilo pra mim é um sucesso. Então, você tem que achar a sua voz de produção. Você não tem que só achar a sua voz de roteiro, sua voz de apresentação, mas sua voz de produção. Como você quer fazer? E às vezes demora. Às vezes demora. Só que você tá fazendo certo. Testando, vendo, aprendendo. Cara, deixa eu fazer mais engraçado, não deu certo. Deixa eu fazer mais sério, não deu certo. Deixa eu fazer de ponta cabeça. Deixa eu fazer um formato mais rápido, um formato mais curto. Quanto mais você produz, mais você aprende. E aí você se identifica e descobre o que você quer fazer. Eu fico muito feliz que você também curtiu esse formato, porque eu demorei muito tempo pra achar esse formato pra mim. Eu vi a galera fazendo coisa parecida, só que era muito difícil achar esse tipo de conteúdo, pelo motivo de que você abre os reels, você abre os shorts e você abre os TikToks e você só vê o mesmo tipo de conteúdo. É trend, é dancinha, é um outro vídeo mais engraçadinho, mas algo de informação mesmo, que não seja aqueles curiosidades sobre não sei o quê, que inclusive eu gosto bastante. Cara, beleza, esses vídeos são legais, mas bora ver um tipo de conteúdo que poderia estar num vídeo de 20 minutos do YouTube, só que em um minuto? Eu acho legal.
Isso é difícil pra caramba, velho. Você ser conciso e se fazer entender em um minuto, cara. Ó, eu digo que é mais fácil gravar um podcast de uma hora do que gravar um reel de um minuto.
Sim, e eu concordo bastante. Principalmente eu que sou palestrinha.
Pois é, quando você termina de editar o vídeo e ele tem um minuto e um segundo, cara, é de doer o coração.
É uma depressão, porque você tem que tirar respiro. Só que você tira respiro, fica corte seco. Corte seco parece vlog, às vezes você quer algo mais direto. Inclusive, se você for ver o meu primeiro reel pra esse último, ele já tem diversas diferenças, seja de eu estar de pé, de eu estar com outro fundo, né? Mudanças visuais, mas também mudança de edição. Eu já tô com muito mais corte, então corte seco pra fazer parecer mais dinâmico. Algumas coisas da edição também, tipo fundo mexendo, o vídeo ele não tá inteiro no quadro, então você descobre muito de como melhorar, adivinha?
Produzindo.
Exatamente.
E essa foi uma parada, esse foi um insight que eu tive com você. Você que me ensinou indiretamente que é mais legal gravar em pé. Quer dizer, acho que não foi uma frase muito bem construída, mas o vídeo fica melhor quando você grava ele de pé.
Muito melhor, muito melhor. Primeiro que, estruturalmente, você deixa de estar meio comprimido, né? O seu torso ele não tá mais tão comprimido, você tá mais aberto. Segundo que você se sente mais, com mais liberdade pra movimentar os braços, pra falar as coisas de uma forma melhor. E terceiro que você tá respirando melhor. Pelo menos eu respiro melhor quando eu tô de pé pra gravar. E pra mim, respiração e aquecimento vocal são duas coisas que eu faço bastante antes de gravar. E eu me sinto mais confortável, sempre eu me senti mais confortável. Tanto que quando eu faço live, às vezes eu fico 2 horas, 3 horas fazendo live e eu acabo com dor de cabeça, pra você ter noção. Da luz, da forma que eu tô falando, de como eu tô, mas concordo com você, de pé é muito melhor.
Então quem é esperto já tá anotando aí essas dicas já, né?
Já tá com o caderninho do lado, que nem eu faço.
E tão importante também quanto produzir é observar as pessoas que produzem coisas também, né? Tem muita gente que eu vejo que quer começar um podcast, né? Porque hoje virou moda, né?
Não, hoje virou videocast de mesa de bar, né? Ah, pelo amor de Deus.
Sim, não, eu sou da velha guarda do podcast. Quando eu cheguei aqui era tudo mato.
Eu ouço desde pequenininho o Jovem Nerd, eu te entendo mais do que qualquer outro.
Eu ouvia o Nowloading antes de ser jogabilidade.
Nossa, esse tem tempo.
É, sim, sim. Então a dica que fica também, né, além dessa que o Francisco tá dando, é se você quer fazer alguma coisa, observe as pessoas que fazem pra você ir aprendendo meio que por osmose, né? Como o Francisco já me ensinou tanta coisa e nem sabe. Só de eu vendo os vídeos dele e analisando, eu fui aprendendo muita, muita coisa bacana que eu fui conseguindo aplicar dentro do meu conteúdo, sabe? Então, se você quer fazer um podcast, ouça podcasts, principalmente relacionados ao que você quer fazer, né? Então, se você quer fazer Reels, assista Reels de pessoas que fazem conteúdos parecidos com o que você quer fazer. Então, além de produzir, consuma. Fica aí a dica.
Na Luta Livre eu falo bastante isso de referência, porque o mundo da Luta Livre, para vocês que acredito que a maioria não conheça, você tem uma história de mais de 70 anos e você tem muita coisa que a galera faz hoje copiando os Estados Unidos. Porque é legal, porque é o que eles assistem. Só que se você não tem variedade, você acaba só repetindo. Então, você tá mais do que certo nisso. Você tem que assistir tanto quem produz o tipo de conteúdo que você gosta, que você quer produzir, quanto outros tipos de conteúdo. Vai ver reality show, vai ver documentário, vai ver filme independente, vai ver canal do YouTube aleatório que alguém recomendou porque o formato dele é diferente. Quanto mais você assiste, ó, eu tô olhando agora pra minha tela inicial do YouTube, a minha inscrição. Tem um vídeo informativo sobre filme de terror, tem um episódio do Mais Geek sobre comida, tem um vídeo de um cara analisando os trailers do Doutor Estranho e tem um outro falando sobre como era o MMA em 2009. Tipo, canais totalmente diferentes, com conteúdos diferentes, com propostas diferentes, mas que todos eles me influenciam de alguma forma. Então isso é importante, variedade para ter referência.
Então é isso, ficam aí essas dicas e essas motivações para você que quer seguir aí nesse caminho de produção de conteúdo, falando sobre videogames ou não. Lembrando que todas as redes sociais do Francisco vão estar tudo bonitinho aqui na descrição, o canal do YouTube do Voxel, o site, tudo que esse cara já fez na vida vai estar tudo bonitinho aqui para vocês não terem preguiça, tá?
Melhor não ter tudo não, tem umas coisas aí que eu me arrependo de ter feito.
É, quase tudo eu quis dizer.
Tem uns vídeos horrorosos.
Pelo menos o do Red Dead Redemption vai estar linkado bonitinho aí, tá?
Show. Esse é muito bom. Esse eu gosto.
Enquanto a gente continua nessa trajetória de falar sobre games na internet, eu sou Kevin Menezes.
Eu sou Francisco Casagrande.
E esse é o Motor Gráfico.